Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, hoje com a propósito da proposta de lei 1.14, que aprova o novo regime jurídico de constituição e funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a Diretiva número 2341/2016. Temos connosco a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na pessoa do Sr. Dr. Vicente Godinho, do Departamento de Autorizações e Registro, cuja presença de saúde, e bem como do Dr. Eduardo Antunes, coordenador técnico do Departamento de Política Regulatória, a quem endosso os meus cumprimentos e agradecer uma vez mais a disponibilidade. Trata-se de uma audição que esteve já pré-agendada para a era pré-covídica, portanto, já noutro mundo e noutra realidade, e, portanto, agradecer uma vez mais a disponibilidade, agora no retomar o ordinário dos trabalhos. Esta audição é feita a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, portanto, o contributo já oferecido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, pelo que iniciará a ronda de inquirição do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem quero endossar os meus cumprimentos, e recordar apenas que, a quando do uso da palavra, sendo essa a vontade e o conforto do interveniente, estarei dispensado do uso de máscara por conveniência manifesta. E, portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para colocar as suas questões. Dispõe de até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentá-lo a si e a todos os membros da Comissão, bem como os nossos convidados, o Dr. Vicente Godinho e o Dr. Eduardo Antunes. Esta iniciativa, esta proposta de lei, para nós é, de facto, para todos, muito importante. Entrou no Parlamento no final do ano passado, em dezembro de 2019, e antes mesmo que a COFAP e o plenário se pronunciassem, a SF entendeu, a 13 de janeiro, enviar-nos vários contributos escritos, dizendo-nos algo que teve na gênese da anterior e foi ouvida na anterior proposta de lei, mas que caiu com as novas eleições, e que, portanto, tinha necessidade de ser ouvida e dar os seus contributos, que foram, aliás, das várias entidades que nós ouvimos e que recolhemos para ser escritos, foram das mais relevantes. Consideramos que trata-se de diplomas basilares no âmbito das atribuições da própria ASF, a autoridade que supervisiona os seguros e os fundos de pensões, e que, apesar de vir a esta casa com mais de um ano de atraso, porque foi em início de de 2019 que, na maior parte dos países da Europa, isto derivou de uma questão europeia com vista a reforçar os poderes de supervisão da ASF e também da CMVM. Tudo aquilo que, na aplicação desta Diretiva Europeia a Portugal, seja efetuado no que ao Fundo de Pensões diz respeito, deveria dar, na nossa opinião, também um acesso à informação mais transparente, mais claro, mais relevante aos participantes e beneficiários, trabalhadores, e impondo algumas barreiras também às limitações das comissões aplicadas, que bem sei que também dão contributos nessa matéria, e é também, claro, garantir que os supervisores tenham melhores ferramentas para supervisionar o setor. Nós, à aprovação, após a ida a plenário da Assembleia da República na Generalidade e ao baixar à Comissão da COFAP, entendemos promover uma série de, e pedimos, e foi aprovado por todos, uma série de audições escritas, e também, em função dos contributos escritos, entendemos chamar a ASF, porque foi a entidade que nos deu o maior número de contributos, que, na nossa opinião, merece termos aqui algumas explicações nessa matéria. E, portanto, desde alterações de prazos de notificação prévia à própria ASF, sobre alterações contratuais, sobre vários artigos e também algumas lacunas que entendem existirem na própria PPL. É importante percebermos que nos vossos contributos, por exemplo, e para fazer algumas questões prévias, até porque dou pontapé de partida, mas reservo-me para o ponto, para a segunda ronda, para fazer mais algum tipo de questões. Há aqui uma, no ponto 14, artigo 173, a existência de uma necessidade de garantia de capital que conste no contrato constitutivo, contrato de adesão coletivo, e que não consta no plano de pensões que passa para o participante. Isso a nós preocupa-nos. Também no ponto 15, artigo 176, na informação complementar a prestar a pedido dos participantes e dos beneficiários, há a necessidade de clarificar que os participantes e beneficiários de adesões individuais e dos fundos de pensões abertos possam receber uma política de investimentos completa e não apenas a declaração de princípios desta política, que aliás, como é sabido, é um dado que existe ou que estará disponível no site e, portanto, não é para os participantes trabalhadores, mas para, no fundo, para todos poderem consultar e o mercado. Mas tem que haver aqui alguma informação que consideramos que é importante para quem destes fez descontos durante a sua vida profissional, e para nós também é importante percebermos o que tem-nos a dizer sobre isso. E há aqui duas questões que gostava também de introduzir. Uma, a CMVM não deu grandes contributos, já os tinha dado na proposta que tinha chegado à Assembleia da República em 2019, no início de 2019, mas ouvimos também contributos da União Geral de Trabalhadores, dos trabalhadores da UGT, e entendemos pela relevância dos fundos de pensões privados e abertos, ouvir também a Comissão de Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Setor Bancário sobre a forma de garantir a sustentabilidade do sistema de reformas, em que, na opinião deles, deve incluir também os sindicatos e os patrões em parte igualitária, ou seja, dar aqui essa possibilidade aos trabalhadores e aos seus representantes, nestes dois patamares, sindicatos e comissões de trabalhadores, que consideramos que pode vir a ser importante. E, portanto, concordam o que é que têm a dizer quanto a isto, acho que é relevante. Também entendemos que vai-se que, apesar da referência na presente PPL número 1, no sentido de garantir aos supervisores melhores ferramentas para supervisionar a capitalização e a individualização de contributos ao longo de toda uma carreira contributiva que muitas vezes é muito longa, via fundo de pensões abertos e privados, se concordam com esta capitalização na sua individualização nos contributos que têm que ser dados. São para nós questões importantes, fizeram muito mais propostas de alteração, aliás, estão bem explícitas aqui nos documentos que nos foram entregues à Comissão, mas gostaria de dar a oportunidade, damos a oportunidade à ESF de dizer-nos viva voz porque estas várias propostas e porque é que nesta última que chegou ao Parlamento não conseguiram interligar com o Governo que nos faz a proposta, apesar do Governo ter dito que foi ouvido a ESF nessa matéria, mas sim foi sobre o projeto de lei 269, penso eu, de 2019 e não sobre este em concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao Dr. Vicente Godinho ou ao Dr. Eduardo Antunes? Dr. Eduardo Antunes, faça favor, a palavra é sua.
Sr. Deputado, muito obrigado. Se calhar vou mesmo acabar por tirar. De facto, começando talvez pela última pergunta, a ESF, obviamente, participou de forma muito, muito estreita na preparação desta proposta de lei. Obviamente que a proposta de lei que estou a referir neste momento foi a proposta de lei da legislatura anterior. O que acontece é que esta proposta de lei, do estudo que nós pudemos fazer, é semelhante em 100%, se não sei, muito perto de 100% da proposta de lei que foi apresentada anteriormente. E, quer dizer, só posso supor, talvez tenha sido por isso que o Governo não suscitou a intervenção da ESF nessa altura. O que acontece é que, tendo em conta, não obstante, e se calhar a título de consideração prévia, dizer que esta proposta, a ESF concorda na globalidade com esta proposta de lei, portanto é uma proposta de lei compreensiva que faz uma alteração muito, muito relevante a um dos diplomas basilares da atuação da ASF, que é o diploma que portanto, vem revogar o Decreto-Lei 12 de 2006, que estabelece o regime de constituição e funcionamento dos fundos de pensões. Portanto, esta é uma proposta positiva em várias, por várias razões. Primeiro porque permite uma reestruturação do diploma, que sendo basilar era importante que assim o fosse, por um lado, para uniformizar com o conjunto de alterações que foram sendo feitas noutros âmbitos do sistema financeiro, nomeadamente a nível da distribuição de seguros, cuja lei foi aprovada em 2019, ou mesmo dos instrumentos financeiros da Lei 35/2018. Portanto, havia aqui uma falta de uniformização da parte dos fundos de pensões e esta lei é muito relevante para isso. Ao mesmo tempo que estabelece um conjunto de reforço, tanto ao nível do sistema de governação de tantas entidades gestoras como das estruturas de governação dos fundos de pensões, e ao mesmo tempo também um reforço, como o Sr. Deputado também já acabou por referir, das matérias de conduta de mercado. Ora, o que é que aconteceu? Naturalmente, como desde que a ASF prestou o seu aconselhamento técnico ao Governo na altura da preparação da proposta de lei anterior, até agora houve a possibilidade da ASF aprofundar um bocadinho mais o diploma, conhecendo o diploma da sua versão anterior, e permitiu que, sendo, como já referi, um diploma tão estruturante, que a nível interno conseguíssemos identificar um conjunto de situações em que nós achamos que o diploma podia ser melhorado. Reparemos, temos um diploma muito grande, muito extenso, portanto é quase um trabalho infindável, se quisermos, procurar os seus pontos de melhoria. Começando, se calhar, tentando responder agora às suas perguntas, começando pela parte das alterações ao nível de comportamental, ou seja, é importante salientar que esta proposta de lei estabelece um conjunto adicional de requisitos de informação aos participantes que não existia na legislação anterior, e isto manifesta-se tanto ao nível de informação pré-contratual, nomeadamente documentos estandardizados que já existem, nomeadamente na Lei 35/2018 e tanto também na Lei 7/2019 para a distribuição de seguros neste último caso, e que era importante também estabelecer aqui essa uniformização. O que nós salientámos aqui nas nossas notas, tanto no ponto 14 como no ponto 15, são questões de maior pormenor, mas que não deixam de ser relevantes, porque, como disse, e bem, uma coisa é ter o participante ter conhecimento da política de investimentos. Aliás, tem que ter conhecimento da política de investimentos, porque ter um documento mais detalhado e cuja apreensão pelos participantes é mais recomendável, coisa que não estava neste momento previsto. Isso nós consideramos como um ponto favorável. Da mesma forma, no ponto 14, é exatamente uma questão muito, muito parecida, portanto, com pequenas alterações de redação conseguimos estabelecer uma proteção maior ao participante, e foi esse o objetivo destas nossas propostas. Ao nível de... Tentando procurar aqui as perguntas que me foram feitas. A questão da notificação prévia é uma questão relevante, é uma matéria sobre conflitos de interesses, que aliás a Autoridade de Supervisão de Fundos de Pensões, de Seguros e Fundos de Pensões, está a preparar neste momento um projeto regulamentar sobre essa matéria, que já tenta alinhar com o que está agora aqui neste projeto legislativo, e o que se verificou foi que o prazo que está neste momento previsto é, do ponto de vista de experiência de supervisão, insuficiente para conseguir dar uma resposta atempada àquilo que são os processos de conflitos de interesses com os quais nós temos vindo a deparar. E nessa medida seria, obviamente, uma vantagem conseguirmos ter este período alargado para conseguirmos fazer a análise, de acordo com a experiência que temos tido, que funcionaria melhor. Deixamos à consideração dos senhores deputados, naturalmente, essa possibilidade. Relativamente, houve de facto um comentário da CMVM. A CMVM, de facto, tinha feito já comentários ao abrigo da proposta de lei anterior, que foram, pelo que pude perceber, maioritariamente acolhidos na altura pelo Governo. E nesta fase é um pequeno comentário sobre terminológico que, na nossa opinião, deve ser acolhido, porque tem exatamente a ver com a área de competência da CMVM e a terminologia utilizada deve estar de acordo e alinhada com os instrumentos legais da competência dessa entidade e, portanto, vemos com bons olhos que seja aceito esse comentário. E penso que me está a faltar a questão da UGT. Diga.
E da questão dos comissões, da Comissão de Trabalhadores, da União das Comissões de Trabalhadores do Setor Bancário.
Sim. Trata-se de uma matéria, que aliás, a composição da Comissão de Acompanhamento, quer dizer, acaba por estar definida na lei e a ASF tenta agir de acordo com os trâmites legais que estão previstos. Não propusemos qualquer alteração de monta nessa matéria, porque consideramos que é uma matéria que extravasa um bocadinho aquilo que é o fulcral da área de supervisão da ASF, pelo que não vemos qualquer impedimento a que sejam acolhidos os comentários tanto da parte da Comissão de Trabalhadores como da parte da UGT. Acabamos de ter uma decisão mais legislativa do que regulamentar. Acaba por ser uma matéria, como estava a dizer, uma matéria de índole mais legislativo, a que a ASF, dependendo da letra da lei, agirá depois em conformidade. Espero ter conseguido cobrir mais ou menos os temas, de qualquer forma não tenho à disposição, não sei se...
Muito obrigado, Dr. Vicente Godinho, pelas explicações prestadas. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem dou de imediato a palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, sem máscara para poder intervir, começo por saudar e agradecer a presença da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, com os seus aqui representantes, e dizer que, da parte do Partido Socialista, esta proposta de lei emana do Governo. De facto, como aqui foi dito, trata-se matéria de transposição de diretiva comunitária, que já estamos a mais de um ano, diria eu, já da data limite. Será bom aqui também recordar na história deste diploma que essa data limite seria sensivelmente em janeiro de 2019. Há um anteprojeto entregue pela ASF no dia 11 de março. À entrada ainda na anterior legislatura em julho, 11 de julho da iniciativa legislativa do diploma, e sucede que entretanto terminou a anterior legislatura, o que inviabilizou continuarmos o processo legislativo e terminarmos, como todos desejamos, a transposição dessa mesma diretiva. Eu quis fazer expressamente aqui esta história do diploma porque penso que é importante, para que também fique claro que não há, digamos, nenhuma inércia excessiva, nem nenhuma negligência. Há também aqui condicionantes do próprio vida das instituições e do próprio curso das legislaturas, ainda mais agravada agora por esta mais recente situação de saúde pública, pandémica, que também foi um pouco atrasando ainda mais os nossos trabalhos parlamentares. Posto isto e concordando designadamente com o Partido Social Democrata nesta matéria, de que de facto é urgente avançarmos com este procedimento e terminarmos o processo de transposição da diretiva, quero aqui dizer que esta proposta, sendo do Governo, o Governo apoiado pelo Partido Socialista, nós tomamos boa nota, quer antes desta audição, de que esta proposta de lei foi trabalhada, como não podia deixar de ser, entre o Governo e as instituições de regulação e de supervisão, no sentido de colher o máximo de contributos técnicos, e portanto tínhamos essa perspectiva, e hoje foi reafirmado, desde já pela intervenção do Sr. Doutor, que há tranquilidade pelo trabalho conjunto com a ASF e a sua concordância no maior ponto do diploma, e avaliando-o até como uma proposta de lei positiva, e estou a citar palavras da sua primeira intervenção. E, portanto, isso deixa o Partido Socialista confortável. Este conforto, contudo, não nos faz deixar, como aliás dissemos, eu próprio tive a ocasião de o dizer no debate em plenário, a total disponibilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista para agora, em sede de especialidade, introduzirmos melhorias, modificações que não desvirtuam o diploma, mas que o valorizem e que lhe deem ainda mais eficácia. E, portanto, vamos precisamente agora até ao final de maio fazer isso mesmo. Portanto, estamos abertos, naturalmente, a todos os contributos. Tudo o que venha no sentido do reforço do sistema de governação, das entidades gestoras, reforço dos deveres de conduta de mercado, fortalecimento das regras de cooperação entre supervisores, aprender com as experiências que já temos, reforçar a transparência, trazer um novo dinamismo a este setor dos fundos de pensões, das entidades gestoras de fundos de pensões, também dos seguros, articulando os diferentes pilares do sistema da segurança social nesta matéria, é, de facto, de uma atualidade enorme. E, nesse sentido, nós temos já aquilo que é o acervo, os contributos de excelência, diga-se, que a ASF já nos fez chegar por escrito. E, portanto, vamos trabalhar com base nesses contributos escritos, nesse trabalho muito denso, muito bom do ponto de vista técnico, que é precioso para o trabalho que agora teremos que fazer. E entendemos esta audição como mais um passo nesse sentido. Penso que agora temos que avançar rapidamente para com as propostas de alteração que tiverem que existir e concluirmos. Não resisto, só mesmo terminando o meu tempo, com uma questão. De facto, a matéria do reforço do sistema de governação, o reforço dos deveres de conduta no mercado, de transparência e também um reforço do regime sancionatório, penso, e deixo esta nota à ASF, que também para os tempos que vamos viver no futuro e olhando já àquilo que serão desafios no setor financeiro e económico que esta crise provocada pela pandemia do Covid-19 a todos vai trazer consequências, muitas delas ainda desconhecidas, mas certamente que vamos ter uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro e económico, e isto terá certamente um impacto no setor dos fundos de pensões e dos seguros. E eventualmente, se a ASF quiser aproveitar esta oportunidade para dizer-nos algo sobre isso, neste aspecto do reforço do sistema de governação, de auditorias, da transparência, da tranquilidade do cidadão relativamente ao sistema, pode ser uma boa oportunidade para dizer algo sobre isso, num aspecto que certamente vamos ter que continuar a discutir. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra ao Dr. Vicente Godinho. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Estava-se cá previamente a dar nota que uma questão que se pode colocar neste diploma é que nós tínhamos um diploma que tinha aproximadamente 100 artigos e depois desta transposição passamos a ter um diploma que tem 250 artigos ou coisa parecida. E isto não constitui uma fúria regulamentar, advém, na verdade, desta matéria ser muito complexa dos fundos de pensões, uma realidade muito heterogénea, e a experiência, o que nos veio demonstrar, ou nos veio alertar, é que o diploma que nós tínhamos era em muitas matérias curto para aquilo que eram as necessidades e o dinamismo do mercado. Para se ter uma noção, o diploma está, o atual diploma, que ainda está em vigor, o Decreto-Lei 12/2006, está ainda focado no regime dos planos de benefício definido. E o que o legislador teve em mente em 2006, em primeira linha, era esse tipo de planos de benefício definido. Hoje, a esmagadora maioria dos planos são de contribuição definida. E aliás, com a crise que ocorreu durante a década passada, essa tendência agravou-se ainda mais. Portanto, hoje temos um mercado que é diferente daquele que era em 2006. As pessoas têm uma relação diferente com os fundos de pensões. As empresas têm uma lógica diferente na forma de constituir os fundos de pensões e a ASF pareceu, desde o primeiro momento, que era necessário rever o diploma no sentido do diploma também responder a esta alteração. E, portanto, se nós olharmos, por exemplo, para as regras de liquidação do fundo de pensões que foram alteradas, as regras de alteração dos contratos, porque quando iniciou esse processo de passagem começou de forma muito, muito, muito acentuada em 2010, de planos de contribuição definido para contribuição definida, as regras nem sequer eram muito claras sobre como é que se podiam autorizar essas alterações, salvaguardando os interesses dos participantes e dos beneficiários, mas também permitindo que os planos pudessem subsistir para a frente. No que respeita à matéria da governação, este diploma, eu diria, por um lado, a matéria da governação, existe uma norma regulamentar da ASF de 2005, acho eu, e, portanto, esta matéria do que são funções-chave das obrigações que existem, ela existe, são práticas consolidadas das entidades gestoras e da ASF na supervisão do processo de governação, e, portanto, não existe um vazio legal naquilo que é a governação dos fundos de pensões. Na verdade, há questões que se colocam e que se foram acentuando e que têm evoluído, mas têm evoluído por referência ao regime da atividade seguradora e que nos pareceu que faria sentido serem autonomizadas no contexto dos fundos de pensões e também porque as exigências da Diretiva IORP II nem sempre coincidem, embora a matriz seja a mesma da matriz de governação da atividade seguradora, as exigências não são exatamente iguais. E, por outro lado, uma das evoluções que tem vindo a ser feita é que nós, no passado, estávamos muito focados no conflito de interesses entre, por um lado, a entidade gestora e, por outro lado, os participantes e beneficiários, e até os associados. Na verdade, o conflito de interesses vão muito para além disso. Vão entre a entidade gestora, é certo, entre o associado, que nem sempre tem os mesmos interesses que os participantes e os beneficiários, e depois está na própria lógica de funcionamento dos conflitos internos nas diversas funções que são exercidas nas entidades gestoras. E esse é um crivo mais fino que hoje é trazido para o sistema, impondo a segregação de funções dos associados para os fundos de pensões. Nós temos, principalmente em grupos bancários, em que têm a sua própria associada gestora de fundos de pensões e depois utilizam a estrutura, o que é razoável, do ponto de vista de um aproveitamento de sinergias, utilizam essas sinergias para a entidade gestora e para a gestão dos fundos de pensões, mas isso também traz conflitos de interesses. E, no fundo, há aqui uma malha mais fina que o diploma vem consagrar, mas eu também valia a pena dizer que hoje já nós temos uma supervisão muito efetiva em matéria de governação. Fazemos com frequência inspeções, ações de supervisão on-site e off-site às entidades gestoras de fundos de pensões na área da governação e, portanto, o sistema que hoje temos não é, essa matéria de governação não é um ponto fraco, mas é uma matéria que merece ir evoluindo, até porque a questão da governação, a crise ensinou-nos muito sobre os desafios que é a matéria de governação e dos conflitos de interesses que nos defrontamos. E, portanto, é, no fundo, atualizar um pouco essa matéria. No futuro, mas isso é apenas uma reflexão que hoje não é este o projeto, nós hoje temos as sociedades gestoras de fundos de pensões, os maiores fundos de pensões são fundos bancários, que são geridos por sociedades, sociedades gestoras que pertencem, ou, no caso, que pertencem aos grupos. Isso no futuro ainda nos pode... o sistema não tem corrido mal, tem corrido bem, mas isso no futuro pode-nos até trazer outras reflexões sobre as estruturas acionistas e como isso. Aliás, das sociedades gestoras de fundos de pensões, quase todas elas têm os fundos de pensões do grupo associados e até várias que foram criadas especificamente para gerir os fundos de pensões do grupo. E essa matéria exige uma ação muito afirmativa da ASF, a ASF tem-na, e existem também reflexões futuras, mas que não diria muito mais sobre isso.
Muito obrigado, Dr. Vicente Godinho. E dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os representantes da ASF. E relativamente a esta proposta de lei, o PCP votou contra, na generalidade, a esta proposta de lei, considerando que tanto a diretiva como a sua transposição irão levar a uma maior liberalização transfronteiras da gestão dos fundos de pensões e também da política de investimentos dos fundos de pensões, que ficam mais dependente dos próprios gestores. Consideramos que os fundos de pensões não podem ser tratados de maneira alguma como um produto financeiro banal e, portanto, esta tendência de liberalização dos fundos de pensões contraria aquilo que nós consideramos que devem ser estes fundos e não um produto financeiro como qualquer outro. É verdade que são introduzidas maiores exigências de governação, nomeadamente dos gestores, auditores e atuários, mas a troco da possibilidade da gestão e do local de depósito dos fundos de pensão serem canalizados para fora do país. E, portanto, perante isto, a nossa principal pergunta que tínhamos a colocar à ASF é se considera que com estas alterações a ASF tem condições ou não para exercer uma supervisão adequada em decorrência desta proposta de lei. Também queríamos questionar relativamente ao vosso parecer, ao anteprojeto, portanto, o parecer que acompanhava o próprio projeto de lei, que tem aqui quatro pontos, quatro comentários, e depois o parecer que nos é entregue, já depois do projeto ter sido aprovado, na generalidade, contém 16 comentários, 16 propostas, e portanto queríamos perceber exatamente o que é que aconteceu aqui, qual é que foi o grau de envolvimento da ASF portanto, no processo antes da criação da proposta de lei, se foram de facto ouvidos e porque é que depois surgem todas estas propostas de alteração, talvez pudessem ter sido resolvidas antes da proposta de lei ter sido apresentada. Por fim, relativamente a uma das críticas que é colocada no parecer da CGTP, que diz respeito ao mecanismo equivalente do Fundo de Compensação de Trabalho, que permite-se que seja financiado através de fundos de pensões. Ora, a CGTP considera que viola os direitos dos trabalhadores, que as suas pensões estejam a financiar um fundo de compensação de trabalho que tem objetivos que são diversos, ou aliás, um mecanismo equivalente ao fundo de compensação de trabalho, e portanto queríamos perguntar exatamente se conhecem qual a razão para não se ter alterado esta possibilidade. E não tinha mais perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao doutor Eduardo Antunes.
Começo eu. Sobre as primeiras questões, obrigado, Sr. Deputado. As primeiras questões sobre a atividade transfronteiriça e a gestão transfronteira dos fundos, eu talvez dissesse que, na verdade, a atividade transfronteiriça dos fundos de pensões, ou seja, a gestão de planos de direito nacional fora, noutros países Estados-membros e o inverso, na verdade, é uma possibilidade que já existe desde a diretiva, denominada Diretiva IORPUM, portanto, desde o início deste milénio, mas nunca foi operativa. Nós temos apenas dois planos e casos muito pontuais que são geridos fora de Portugal e, para ser sincero, não antecipo que haja uma, que essa realidade vá mudar de forma substancial com este regime. Não temos nenhum dado que nos permita chegar a essa realidade. Eu admito que uma das razões é como as políticas sociais e laborais de cada Estado-membro são tão diferentes, isso cria obstáculos à gestão noutras jurisdições, que as próprias entidades não estão confortáveis em fazê-lo e na verdade, como eu digo, temos dois casos muito pontuais e muito concretos e nunca ninguém nos sinalizou que estivesse à espera da transposição da diretiva ou deste diploma para avançar e, portanto, não creio que tenhamos alterações substantivas. Relativamente à questão do mecanismo de equivalente, na altura foi opção do Governo, em 2013 ou 2014, a introdução desta possibilidade nos fundos de pensões, ela nunca foi operacionalizada. Não há nenhum mecanismo equivalente gerido através de fundos de pensões e, portanto...
Há uma possibilidade,
mas nunca foi sequer sinalizada. Eu sou diretor do Departamento de Alterações e Registros da ASF desde 2010, portanto, todos os processos de autorização e pedidos de autorização tendencialmente têm passado por mim. E nunca ninguém sequer nos sinalizou, pediu informações como é que podia, quer dizer, nunca ninguém mostrou interesse em aplicar esse regime. Portanto, a ASF não entendeu que houvesse algum problema em que o sistema se mantenha, mas também eu digo que se for suprimida essa possibilidade, não vem mal ao mundo, porque não, ela nunca foi utilizada e nunca ninguém sinalizou que tivesse intenção de utilizar. É relativamente neutro, neutro porque inaplicado, aquela previsão normativa. Relativamente às alterações subsequentes propostas pela ASF, eu passava a palavra ao Dr. Eduardo, que é meu colega, que foi quem coordenou esse processo e, se calhar, mais...
Palavra, então, ao Sr. Dr. Eduardo António Fonseca.
Obrigado.
Muito obrigado. Só se calhar, vou só dar o Vicente, se me permitires, uma nota final sobre um mecanismo equivalente. Só uma questão jurídica, meramente, é que o que esta proposta de lei faz é impedir uma lacuna, porque o mecanismo equivalente está previsto na sua legislação específica, o Decreto-Lei 70, a Lei 70/2013, que prevê a possibilidade de um mecanismo equivalente assumir a forma de um mecanismo supervisionado pela ASF. E, sendo supervisionado pela ASF, não se dizendo nada neste diploma, como aliás o 12/2006, que é o regime anterior, já prevê, o que acontece é que, caso o operador queira fazê-lo, fica absolutamente desregulado. E o que o Decreto-Lei 12/2006 já fez e que este regime simplesmente mantém é que, estando prevista essa possibilidade na Lei 70/2013, ela de alguma forma tem que ter uma regulação para que, caso um dia isso seja preciso, haja uma regulação e que ela possa estar sujeita às regras específicas do setor dos fundos de pensões. Portanto, é só essa clarificação. E, relativamente à última pergunta, como já tinha dito na minha intervenção inicial, houve uma participação ativa da ASF na proposta do anteprojeto, na preparação do anteprojeto, que antecedeu a proposta de lei 209, portanto, da anterior legislatura. O processo legislativo não pôde continuar porque, com a caducidade da proposta de lei, e depois o Governo, e que obviamente eu não posso falar pelo Governo, falo do ponto de vista da ASF, aprovou a nova proposta de lei com conteúdo semelhante ou idêntico ao que tinha feito anteriormente. A ASF não foi consultada nessa altura, mas o que aconteceu foi que, no período que decorreu entre a colocação aqui no Parlamento da proposta 209 até à proposta 1/2014, foi que a ASF teve a oportunidade de continuar o estudo sobre o anteprojeto e verificar que havia questões, e volto a referir, são questões importantes, não estruturais, importantes, que podiam carecer de alguma clarificação no texto. E assim tomamos a liberdade de fazer chegar ao Parlamento essas alterações, que no nosso entender vão beneficiar o texto legal. Final.
Muito obrigado, Dr. Eduardo Antunes. Palavra agora ao Sr. Deputado André Ventura. Chega, faça favor, Sr. Deputado. Disponho de 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma das questões que gostávamos de colocar é uma questão objetiva e que tem que ver com os valores aqui em causa, que nem sempre têm sido muito, muito claros, que é se nos conseguem dizer neste momento qual é o valor sobre gestão dos fundos de pensões. Isto é o valor absoluto que temos em tratamento, visto que os dados apontam para números diferentes, pelo menos os que eu consultei, e penso que era importante saber-se isso. Uma outra questão, prende-se com o que o Sr. Deputado Duarte Alves também já tinha referido, esta legislação permite, embora não seja de agora, que os fundos de pensões possam estar situados fora do território nacional. Enfim, a nós, do ponto de vista ideológico, não nos causa isso nenhum problema. A questão aqui é da supervisão, isto é, da capacidade que a supervisão tem de, em fundos sediados, ou vamos dizer assim, enquadrados em legislações diferentes e em locais diferentes, qual é a capacidade de supervisão e se a autoridade de supervisão entende que falta aqui alguma regulação europeia em matéria de uma maior fiscalização para estes casos em que os fundos de pensões têm ou são sediados fora do território do titular. Portanto, se isto continua a ser um desafio ou se são confortáveis com o quadro legal que temos nesta matéria. Depois prende-se aqui uma questão com a informação. Nós, um dos objetivos deste novo normativo era permitir que os beneficiários tivessem mais informação e que houvesse maior transparência nesse aspecto. Hoje, os dados mostram duas coisas, que provavelmente haverá muitos portugueses que são titulares de fundos de pensão e nem sequer sabem, porque eles foram disponibilizados pelas empresas e eles nem sequer sabem que são titulares desses fundos, e não me parece que o normativo que foi aprovado venha pelo menos resolver, em matéria de informação, todas as questões que precisávamos de resolver e de transparência. E, portanto, se calhar aqui ainda falta fazer alguma coisa para que os fundos de pensões não continuem a ser essa figura distante para a maioria das pessoas, mas sejam um instrumento de conforto, de financiamento e também de conforto social, vamos dizer assim. Mas esta questão da informação é particularmente importante. Se vamos ou não resolver de vez esta questão, que eu acho que era das mais importantes em relação a este produto financeiro, que era a falta de informação que os beneficiários tinham. Porque o meu tempo também não é muito, gostava de aproveitar a vossa presença aqui só para duas questões um pouco à margem. A primeira era a seguinte: a ASF considerou em janeiro de 2020 que não era claro como seria feito o financiamento da Autoridade de Resolução Bancária. Pergunto-vos só se agora para vocês isso já é claro ou se ainda não é claro. Por outro lado, a própria ASF tinha proposto uma moratória para clientes de seguros e a flexibilização do regime de pagamento de prémios. Essa moratória foi depois acedida pelo Governo em maio. O que nós gostávamos de saber era se temos números ou se temos ideia, qual foi a percentagem de redução dos pagamentos de prémios ou da eliminação do risco coberto ou das empresas que pediram o pagamento fracionado dos prémios. Isto é, se conseguimos ter uma ideia macro ou aproximada de quantos foram os beneficiários que solicitaram esta moratória em termos gerais. Muito obrigado e obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Claro, muito obrigado. Eu, Sr. Deputado, a palavra agora à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Dr. Vicente Godinho. Faça favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre o valor gerido os fundos abrangidos pelos fundos de pensões são 21 mil milhões de euros, são os dados que eu tenho. Sobre a questão da gestão transfronteiriça, eu o que poderia dizer sobre essa matéria é que as diretivas comunitárias têm harmonizado os requisitos de gestão. E, portanto, nós trabalhamos, os diversos supervisores europeus, sobre o mesmo quadro regulatório ao nível da governação e as nossas práticas são habitualmente articuladas e informadas através do EIOPA, que é a Autoridade de Supervisão Europeia, que emite orientações e, nessa medida, há uma articulação de práticas no âmbito da União Europeia. E nessa medida, nós temos confiança nos outros supervisores europeus e não nos desconforta, o exercício transfronteiriço da atividade da perspectiva da governação, porque temos, e não temos razão para não ter, confiança nos outros, nas autoridades congéneres. Existe, na verdade, a realidade dos fundos de pensões é muito, muito, muito dispar. Nós temos a realidade portuguesa, em Espanha também é uma coisa parecida, em que temos sociedades gestoras de fundos de pensões e empresas de seguros que gerem os patrimónios autónomos, e eles são os fundos de pensões e são geridos por uma entidade externa. Temos outros países onde o fundo de pensões tem uma estrutura própria de governação e não é gerido por uma entidade externa, mas ela é autogerido e, portanto, tem o seu processo de designação do próprio fundo. E, portanto, são realidades muito diferentes, mas naquilo que são os requisitos e exigências de governação não temos, nem nunca tivemos, de desconforto em... Agora, para ser sincero, a nossa experiência é na atividade seguradora, que é, não digo gêmea, mas até porque é mais antiga, mas funciona muitas vezes em espelho, e aí sim temos uma prática muito intensa e não temos tido problemas relevantes. Às vezes podem circular problemas na atividade seguradora por causa da informação, porque a entidade está mais longe e nem sempre a informação é tão fácil, facilmente chega, mas problemas de má governação, de uma supervisão deficiente das nossas autoridades congéneres, não posso dizer que tenhamos, e mais, cada vez mais os supervisores europeus estão articulados para fazer esse exercício. Agora, só uma última nota.
Da informação às participações.
Já te passo. Só sobre o diploma dos prémios, da moratória dos prémios. Aquela norma é uma norma de direito civil, no essencial, e nós não temos essa informação, não a temos neste momento. Nós iremos acompanhar, a ASF irá fazer um acompanhamento da aplicação do diploma, mas não temos neste momento ainda a informação, até porque é muito recente. A nossa ideia equacionou-se fazer recomendações, se não fosse possível avançar com o diploma, foi possível avançar com o diploma, o que é melhor, porque tem uma forma, é mais impositivo, mas também dá-lhe nota que, sendo uma norma essencial de direito civil e direito comercial, até, ela é não, ela fica muito na relação dos segurados e das empresas de seguros. Não quer dizer que nós iremos acompanhar, nomeadamente através das nossas competências no âmbito da conduta de mercado e de verificar se as empresas de seguros fornecem adequadamente a informação aos participantes, aos segurados, mas isso neste momento ainda não temos dados sobre isso, até porque é uma norma muito recente. Sobre a terceira questão, se me permitisse, passava...
Faço a palavra ao Dr. Eduardo Antunes. Faço.
Muito obrigado. Obrigado também ao Sr. Deputado pelas perguntas. Relativamente à questão da informação, essa é de facto uma questão basilar deste diploma e na nossa opinião existe de facto um incremento significativo no tipo de informação que é prestado aos participantes e aos beneficiários. E é significativo tanto do ponto de vista pré-contratual, em que, por exemplo, no caso das adesões individuais, é estabelecido um documento de informação pré-contratual que vai, de resto, ao encontro daquilo que é o documento previsto na Lei 35/2018, portanto, houve um cuidado aqui de tentar uniformizar algo que já existe no, no ordenamento jurídico e que fazia sentido uniformizar, portanto, para garantir que há um documento conciso que contenha informação suficiente e que permita, de facto, a compreensão do tipo de produto é que está em causa, até com alguns gráficos e com alguma coisa. Depois, não, isto não resolve por si. E por isso é que nesta proposta legislativa, e até também aqui, seguindo também a opção que estava na diretiva, é estabelecido um documento de informação ao longo da vigência do contrato. E o que é que se pretende com isto? Pretende-se que todos os anos seja prestado ao participante uma declaração sobre os benefícios da reforma que permite que ele tenha conhecimento da evolução do seu investimento, o que é que é esperado e até um juízo de prognóstico sobre continuando a evolução de forma previsível, portanto, de acordo com os pressupostos, qual é que será o resultado ao final do tempo de poupança. E eu acho que esta informação, sendo recorrente, acaba por facilitar a apreensão do tipo de poupança que está a ser feita e do tipo de produto que se tem. E, por isso, acho que existem mais pormenores, mas estes dois documentos acho que são paradigmáticos daquilo que é o reforço dos deveres de informação. Estamos a chegar a algum... Muito obrigado.
Obrigado eu, Dr. Vicente Godinho e Dr. Eduardo Antunes. Não registando nenhum pedido de palavra suplementar, creio que podemos dar por encerrada esta audição, agradecendo uma vez mais a presença do Dr. Vicente Godinho e Dr. Eduardo Antunes por todos os esclarecimentos prestados. Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra.
Peço, não diretamente com isso, queria-lhe só pedir, nós temos que votar um parecer de uma...
Exato,
de uma
era, seguir, exato.
Era isso, porque como tenho outros depois convites também parlamentares, queria pedir-lhe essa...
Exato, seguramente. E, portanto, concluímos obrigado. Esta audição. Agradecer a presença, a disponibilidade dos esclarecimentos e com um intervalo de um minuto apenas para nos despedirmos outras. Continuamos já a reunião e passamos a pedido com esta parceira. Muito bem.